Το πριν ξεχάνω τα μισνά. Νοζίμω για μισνά ούζα ουτέρμο λιτέν δίλδε χεσμόν. Στην κουτούρου, κάτω από την ώρα που έχει περισσάλκουν για λιγουάζι και ουζάτα ε γκάρδιν, ζουγγαμέντου, βε χεσμόν ή κόμπ. Nós vimos já uma explicação porque que essa é a linguagem. Geralmente, nossos estados usam essa linguagem. Eles falam sobre prestar contas lá em cima, no céu, é sempre din de resbol. Nós já vimos uma explicação que din quer dizer justificar o tempo perdido, o tempo não aproveitado. Din quer dizer aquelas coisas erradas que a pessoa fez. Se fez coisas erradas, ele tem que passar por um julgamento para as coisas erradas que ele fez. E resbol é transmissão positiva. Podia ter feito agora uma mitzvah positiva, não fez. Ah, então, como não fez? Isso é din e resbol. Din quer dizer as proibições que a pessoa fez. Resbol são as coisas boas que ele deixou de fazer. Mas, existe uma outra explicação que o Midrash Moer traz. Quando a pessoa chega lá em cima, depois de 120, e vem perante o tribunal celestial, Deus quer que cada um aceite aquilo que ele merece. Ele concorde, de fato, olha, Deus, você tem razão, eu confesso, aquele dia eu fiz isso, 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 e eu mereço tal coisa. Mas tem um problema. Tem um problema que a Gemara fala ainda da Amroé Rovada Asimó. Uma pessoa nunca se vê devendo. Sempre vai ter desculpa. Não, sabe, Deus, não é... É que justo aquele dia aconteceu, com não sei lá. Sempre a pessoa tem desculpa. Quando é o defeito dos outros, a pessoa é a primeira a pular para falar. Quando o próprio defeito nunca é exatamente defeito. Não é bem isso, não é bem assim, tem uma desculpa. E por isso, fica complicado. Como é que Deus vai falar, olha... Meu amigo, você fez isso, isso, isso de bom, você merece assim, assim. Você fez isso, isso de ruim, então tem que pagar por isso. Não, não é bem assim, Deus. Isso daqui eu vou te explicar, vou te explicar. Houve bem, que aconteceu assim, assim, aquele dia, não foi bem assim. Aqui é que eu não vi, aqui é que eu não ouvi, aqui é que eu não... E assim vai. Isso não dá certo. Por isso, em primeiro lugar, Deus vai ensinar a pessoa toda a Torá. Ensina para ele toda a rigorosidade de cada coisa. Muito bem, agora a pessoa já sabe. Agora, Deus vai virar para a pessoa e vai falar, olha, sabe uma coisa, eu vou te contar uma história. Uma vez, um sujeito fez assim e assim, assim, conforme a sua opinião, o que você acha que ele merece? Ele merece isso, merece aquilo, imagina como... Falar tudo. Aí Deus vai virar para ele e falar, muito bem. Gostei. Sabe quem fez isso? Você fez no dia tal e tal? Então, você merece isso? Não tem mais nada. Não adianta aceitar da desculpa. Tá bom. Perdeu. Você vai ser obrigado a aceitar e falar, olha, tem razão. Eu acabei de falar, vou falar o quê? Mudar de ideia agora, mudar de opinião, de repente. Acabou de falar um minuto atrás que aquele lá, sim. Então, e eu? Uma coisa. E no final das contas, a própria pessoa então vai dar o que ele merece por cada coisa, indiretamente. Exatamente isso quer dizer litem din vechesbon, dar julgamento e conta. Em primeiro lugar, a pessoa vai dar um veredito. Deus vai perguntar à pessoa e vai dar um veredito. Depois, Deus vai falar: ah, muito bem, vamos fazer um resbon, vamos fazer contabilidade agora. Na verdade, o sujeito da história que eu te contei. É nada mais, nada menos que a própria pessoa. Então vamos fazer agora a contabilidade. Isso quer dizer de ser dinos de resposta. A pessoa dá o veredito e em seguida Deus faz a contabilidade da pessoa, demonstrando que o sujeito da história contada anteriormente é ele próprio. Interessante também notar sobre a linguagem da nossa Mishnah. Ela diz que a pessoa deve saber dame a indata, saiba de onde você veio, passado. Saiba lisnei ata atid, independente de minhas respostas. Saiba perante quem você vai prestar conta, esse é o final da Mishnah, então, passado e futuro.
E no meio da Mishnah fala Le'an ata hole, para onde você está indo?
Eu não estou indo para nenhum lugar. Eu tenho que saber para onde eu vou no futuro.
Afinal, depois a Mishnah fala onde que é, para onde a pessoa vai. Para um lugar de verme, para baixo da terra.
E se ele vai, deveria ser futuro também. Porque a Mishnah usa a linguagem presente. Le'an ata hole, para onde você está indo?
Na verdade, o que a Mishnah está querendo enfatizar aqui, de uma forma certa, e nas entrelinhas, é que a morte não é uma coisa de repente. A pessoa nasce, ele está morrendo.
Não sei se talvez meio depressivo de enxergar a vida, mas
é a realidade. O ser humano nasceu, a partir dali começa a contar contagem regressiva.
Até tem um pastor que fala no livro de Kohelet, Eclesiastes, de Yom HaMavet Miyom Yigoldo. E diz o Midrash lá, que quer dizer, que o dia da morte do dia do nascimento, quer dizer, vírgula, o dia da morte começa no dia do nascimento. Assim fala o Midrash lá, Nolad Adam Mamim Banamita. Até o momento que a pessoa nasce, começa a contar o prazo para falecer. E, portanto, cada dia que a pessoa passou, morreu aquele dia. Acabou, não volta nunca mais aquele dia. Não tem mais como fazer nada por aquele dia. Passou, morreu aquele dia. E, portanto, cada momento perdido na vida da pessoa, morreu. Acabou, não tem volta mais. Perdeu aquele minuto que ele podia ter feito tal coisa. Naquele minuto ele não faz mais nada. E esse também é o motivo pelo qual a Gemara fala Reshaim afilo bechayehem kruim meitim. Os Reshaim, os perversos, mesmo em vida, são chamados mortos. Por quê? Porque ele só faz coisas erradas. Ele só faz coisas erradas, só perde tempo para fazer coisas erradas, ele está matando a vida dele. Enquanto que um tzadik, uma pessoa que se esforça para fazer as coisas certas, ele está vivendo. Tem uma história que ilustra isso muito bem. E é uma história forte, uma boa lição. Um tzadik estava procurando um lugar para morar. E queria morar num lugar onde ele pudesse se elevar bastante no serviço a Hashem. E essa era a vontade dele, o desejo dele. Queria poder viver num lugar tranquilo que toda a vida dele vai ser servir a Hashem. Falaram para ele, olha, como você está falando, tem uma cidadezinha, você pode ir, tem lá uma comunidade maravilhosa, todo mundo lá são pessoas tementes a Deus, todo mundo preocupado, o tempo todo em servir a Shem, pessoas sérias, vai lá. Ele pegou a mala dele, viajou até o lugar onde falaram para ele. Quando ele chegou lá, primeira coisa, antes de entrar na cidade, ele passou pelo cemitério da cidade. Cemitério da cidade. O tzadik pensou, sabe uma coisa? Eu vou primeiro lugar entrar no cemitério. Não era com ele. Eu vou entrar no cemitério. E vou ver o que está escrito nas lápides. Como que os filhos e netos e toda a família chamam e tratam os pais. Quer dizer, quais são todos os títulos que tem, para ver que tipo de gente ele está indo encontrar. De repente, até ele encontra o tzadikim, para poder rezar no túmulo dele. Ele entrou e começa a olhar os túmulos. E, para o seu espanto e medo, ele vê que a idade média da cidade é muito baixa. E vê que muita gente falece lá, muito jovem. Ele começa a olhar e numa lápide está escrito que o sujeito faleceu com 20 anos. Na outra apareceu com 15 anos. Tinha um monte de crianças também. E acha muito estranho. Ver mais para lá com um túmulo escrito um ano, meses. Ficou desesperado. Que lugar é que foi esse? Ele começa a procurar e vê que mesmo os rabinos da cidade vivem 30, 40 anos.
O mais velho lá tinha 50 anos, mas praticamente todos viviam muito pouco.
Ele já na hora já pensou, bom, uma coisa já está definida, não é nessa cidade que eu vou morar, pelo jeito aqui a saúde é precária. Mas já estava o sol se pondo e não tem jeito, essa noite tem que passar nessa cidade. Ele entrou na cidade e foi direto para a sinagoga. De fato, espantosamente, ele entra na sinagoga e vê que aquelas pessoas que indicaram a cidade indicaram um lugar fino. Entra na sinagoga, sinagoga cheia de ponta a ponta, todo mundo estudando, outros falando Teilim, outros assistindo a aula do rabino, não tinha nenhum grupinho batendo papo alheio, não tinha nenhum grupinho falando Lashon Hará, não tinha nenhum grupo fazendo gozação, rindo, todo mundo muito sério, todo mundo dedicado naquele momento para estudos e rezas. Mas o seu maior espanto foi quando ele olha à volta e vê que tem pessoas de cabelo branco, tem pessoas de barba branca, tem pessoas até bem idosas. Ele achou muito estranho. A aparência dentro da sinagoga estava muito diferente do que ele viu no cemitério, agora há pouco. Ele ficou lá para desfilar. Quando terminou a desfilar, alguns judeus vieram lá para cumprimentá-lo com muito calor, bem-vindo, chama Leijon Levi. E, obviamente, perguntaram, o que você está fazendo aqui? Nosso amigo não quis esconder. Ele logo foi contando, olha, para te falar a verdade, o objetivo com o qual vim aqui, me indicaram aqui a cidade, uma cidade que todo mundo é temente a Deus, todos estão preocupados com o lado espiritual, e eu queria poder trilhar nessa trilha. Mas, aproveitou o nosso amigo para dizer, tem uma pergunta, tem uma dúvida. O que vem a ser essas idades tão tenras que tem escritas nas lápides? As pessoas deram um sorriso para ele, e um deles falou, deixa meu colega, eu vou lhe explicar o motivo dessa cidade. Nessa cidade nós temos um costume. Cada criança que nasce, seja um menino ou menina, a Hevra Kadisha dá para ele um livro, bem grosso, cheio de folhas, todas brancas. A partir do momento que a criança já tem uma certa esperteza, ele aprende a ler, aprende a escrever, e ele começa a preencher esse livro. Esse livro, na verdade, é um diário, onde nele cada pessoa escreve os bons atos que ele fez, as mitzvot que ele fez aquele dia, o quanto tempo ele estudou aquele dia, quanto tempo ele dedicou para filósofo naquele dia, como ele pôde aproveitar aquele dia para fazer bondade para os outros, e assim por diante. E assim a pessoa vai preenchendo folha por folha durante toda a sua vida, seja 70, 80, 90, quantos anos a pessoa viver, ele vai escrevendo, até o dia que a pessoa parte do mundo. E aí a Hevra Kadisha pega esse livro da pessoa, esse diário, e começa a fazer as contas desde o momento da primeira página até o final, que eles vão fazendo contas minuto por minuto, hora por hora, dia por dia. E esse é o tempo que aquela pessoa viveu. Por que nós vamos contabilizar o tempo que a pessoa estava dormindo como tempo de vida? Por que nós vamos contabilizar o tempo que a pessoa ficou comendo e bebendo, ou o tempo que ele ficou jogando papo fora? Isso não pode ser chamado de vida. Obviamente, que aquele tzadik ficou muito impressionado. Uma cidade onde as pessoas levam a nossa Mishnah a sério. Saiba de onde você veio, para onde você vai, para onde quem você vai prestar conta. As pessoas naquela cidade estavam o tempo todo cientes que o tempo é curto, que o tempo passa, e cada minuto a pessoa está caminhando em direção ao final da vida dele. E isso fez em que eles em vida fizessem din v'chesbon, fazer uma contabilidade da vida deles, deixando claro quanto tempo de fato eles viveram.